Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o abandonado Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que não te abandona!
Exatamente, todas as semanas com as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo, trazida a você graças ao oferecimento de Gelox fechaduras eletrônicas.
Isso mesmo, seu Tato Tarkan, vamos falar de top 10 tecnologias abandonadas na última década, mas sabe uma tecnologia que veio para ficar?
Fechadura eletrônica.
Fechadura eletrônica com acesso por biometria.
Eu não entro mais em um ambiente que não tenha fechadura eletrônica.
Que absurdo, né?
Sério, eu nunca mais vou morar num lugar que não tenha uma fechadura eletrônica.
Cara, facilita demais a vida.
É uma praticidade absurda. Absurda.
Isso sem contar a segurança.
Que acho que é o ponto principal quando você compra uma fechadura eletrônica. E é por isso que a gente fez essa parceria com o pessoal da Gelox Fechaduras Eletrônicas, porque a gente confia demais nos nossos parceiros.
Agora, tem uma coisa que de repente você que tá aí do outro lado não sabe. Fechadura eletrônica não é só naquela porta de entrada da casa, na porta de madeira. Tem fechadura eletrônica para a porta de vidro também.
Sim, nós temos a fechadura Gelox Vitro 80, que é ideal para portas de vidro de correr e pivotante.
Isso aí, se você tem um escritório ou aquele ambiente comercial, você pode instalar a Vitro 80 nessa porta para fazer o controle de acesso, quem está utilizando aquela sala.
E você pode fazer isso tanto para, sei lá, uso corporativo e ter controle de acesso, relatório dos profissionais e gerenciar o controle de acesso das pessoas que vão fazer reunião, blá, blá, ou colocar na tua casa, de acesso pro quintal.
É, pode isso ser. Aí, pelo amor de Deus.
A Vitro 80 tem 4 metros de abertura, impressão digital, senha, cartão de proximidade e controle remoto. E ainda tem abertura auxiliar de emergência por micro USB, que faz toda a diferença, que é só você conectar um micro USB ali, ó.
Um power bank.
Um power bankzinho, plau, você consegue. Caso você ignore todos os alarmes e alertas pra tocar a pilha, é só plugar um micro USB que já resolve o problema.
Energizou, colocou a digital, abriu, já era.
E o que é mais bonito, a instalação da Vitro 80 é simples demais e não tem necessidade de fazer furação.
É isso aí, você não precisa recortar o vidro, é só sobrepor, fácil, simples e fica extremamente elegante.
Se quiser mais informações, eu vou deixar aqui embaixo o link no post, mas você, óbvio, pode acessar g-locks.com.br e é só procurar a Vitro 80 lá.
Ou g-locks.com.br/vitro-80.
Pode ser o nome inteiro, Mauri?
Tô aqui pra facilitar.
E, Professor Mauri, nessa semana vamos falar sobre as 10 maiores tecnologias que nós abandonamos na última década.
As maravilhas tecnológicas do nosso mundo vieram pra facilitar a nossa vida, assim como as fechaduras da Gelox.
Sim, né? Sim. E elas, obviamente, trazem várias benesses.
Mas, conforme o progresso vai acontecendo, a situação vai mudando e a gente acaba dispensando várias dessas tecnologias.
E às vezes a gente nem percebe isso. A gente nem percebe quem parou de usar uma tecnologia.
Isso aí, uma vai substituindo a outra e vambora.
E é por isso que esse Top 10 traz as 10 maiores tecnologias que a gente completamente deixou pra trás na última década.
E pra fazer a nossa classificação, estamos levando em conta o quanto essa tecnologia era presente na nossa vida antes de abrirmos mão.
Quando ela é importante e aí de repente ela parou de existir, não faz mais sentido.
Então faça a sua lista e começou o Top 10.
Peace.
Ah, décima colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, o Dumb Phone.
Dumb Phone, também conhecido como Feature Phone, é o celular mesmo.
Celular.
É o celular que só tem uma função, é máximo tem duas, tem a cobrinha.
É, três, uma da SMS.
São celulares que não são os smartphones, não são os celulares inteligentes. Eles são os celulares menos inteligentes. É o celular humilde da família.
É o celular que não, né?
É aquele celular que...
Toda a família tem um que não é nossa. Que...
Meu Deus.
Você sabe de quem eu tô falando da tua família, né?
É isso aí.
Se você não sabe, a gente já sabe quem você é.
Mas de fato são os telefones celulares comuns que perderam completamente espaço quando surgiram os smartphones.
Principalmente a partir do conceito do iPhone em 2007, que aí veio aquelas telas de vidro capacitivas.
Aplicativos.
É um outro rolê que foi de 2007 até 2009, né? Foi um grande momento de transição e aí o surgimento do iPhone, do Android, como a gente conhece hoje. E, obviamente, aí nos últimos anos, acabou, cara. Quem é que tem um celular simplão? Tirando o Pirula. Acho que o Pirula ainda tem um celular simplão, mas não faz mais sentido, porque você já compra um celular que te dá acesso à internet, que já tem funções, aplicativos, você acessa o seu banco, acessa, sei lá, controla tudo do seu celular.
É, se for parar pra pensar de fato, né? Os smartphones são grandes assassinos de diversas tecnologias, porque eles abraçaram várias funções.
Eu acho que várias do que a gente vai falar aqui. A gente vai conversar ali, mas ele vai falar, isso daqui também foi o celular que matou. É. Esse aqui também foi o celular
não,
que celular matou.
Não.
O smartphone.
Sim.
Os celulares inteligentes. É isso aí.
Os espertofones.
Espertofones, boa. Esse é o nome. Na colocação, vamos com o CD-ROM.
Que é isso?
Eu sou jovem.
Tem toda a questão do CD, né?
CD.
O disco, né? Porque CD é compact disc, né? Disco compacto.
É isso aí.
Mas...
ROM.
É isso aí.
O CD-ROM já tinha, na verdade, uma outra função, que era a ideia de você substituir os disquetes.
É isso aí.
Que é uma outra tecnologia que morreu completamente.
Não, tinha o flop, aí veio o disquete lá do
3/4 lá, sei lá.
E aí veio o CD-ROM pra substituir tudo isso.
Sim, tentaram substituir com zip, mas não foi.
É, nossa.
E tem toda... Assim, o CD-ROM, ele teve durante praticamente uma década inteira, talvez um pouco mais, uma função absurda de, tipo, instalar jogos, aplicativos, softwares nos nossos computadores, ou até mesmo de fazer configuração de internet. A gente teve muito isso no Brasil, né?
Não, a gente acessou as primeiras conexões discadas de graça, os primeiros servidores de graça, vinham com esses CDs com horas pra você poder navegar na internet.
E aí, quando começaram a surgir os notebooks, principalmente os ultra finos, ultra portáteis, né?
Os ultrabooks. Os
que depois veio ganhar o nome de ultrabook, não tinha espaço mais pros CDs. E muita gente ficou chocada. Pô, como é que eu vou comprar um computador que não tem PC? Eu me lembro que...
Se eu quiser ouvir uma música.
Teve, isso aconteceu, de fato. Inclusive, quando a Apple lançou o primeiro MacBook Air, você tinha que comprar um leitor de CD à parte, gravador de DVD e tal, à parte.
Se você quisesse,
sei lá, instalar sistema operacional e tudo mais, porque tava num processo de transição. E hoje é super normal. Sei lá, você sente falta de um leitor de CD-ROM, DVD?
Cara, não faz sentido, porque vieram os pendrives, que são muito mais acessíveis, né? Você conecta em qualquer entrada
USB. Tem muito mais espaço, né?
E as HDs, de fato, dos computadores, elas se tornaram muito mais portáteis, leves, e ganharam cada vez mais espaço, perdendo completamente sentido você ter um leitor de CD pra utilizar um CD-ROM de fato.
E no final das contas, os CDs viraram frisbees brilhantes e material de DIY no YouTube, né? Como reaproveitar o CD e fazer
uma bolha.
Uma, sei lá, estrela pra árvore de Natal.
É isso aí, mas da bolha é mais da hora. Você vai lá, esquenta e assopra, faz uma bolha gigante.
Nossa, cara, que é DIYs no YouTube, é isso aí.
Colocação! Vamos com as câmeras digitais.
Os smartphones mataram as câmeras digitais.
É, cara, é outra tecnologia que mudou profundamente como nós registramos acontecimentos.
Registrávamos, né?
Porque registrávamos.
Quem não sabe, antes de ter os smartphones, a gente tinha um dispositivo que era exclusivo pra você tirar foto e fazer vídeo.
É, e aí, na verdade, a primeira versão disso era a câmera de filme. Né?
Sim.
Aí, mas o problema do filme é que você, tipo, tinha lá 12 poses, 24, 36, 16 no máximo.
E aí, meu, só que você não via a foto na hora. E isso podia ser um problema, porque você cortava a cabeça, pé, tirava tudo torto, que você só descobria na hora de revelar.
É.
E aí veio a revolução das câmeras digitais, que você tirava a foto e via na hora o que estava acontecendo e tirava outra foto.
E você podia excluir caso ficasse ruim, por exemplo.
É, isso aí. Ou que tirava mais opções. Realmente, as câmeras digitais mudou a forma como a gente interage com esses registros, de saber que a gente pode tirar fotos à vontade.
E aí surgiram, por exemplo, coisas como o Fotolog, lembra?
Nossa.
Foi por conta das câmeras digitais. Isso antes de ter câmera digital nos celulares. Eu, inclusive, cheguei a usar a câmera da Mavica que recebia disquete.
Sim, você usava um disquete.
Pra, dava, sei lá, fazer 5 fotos com a câmera.
Não era mais assim.
Sei lá, sem brincadeira, pra época eram fotos assim mais robustas, né? Que hoje em dia não era nada. Aquela assim, foto VGA. E cabia, sei lá, tipo, 20 fotos, sabe? Era, e aí você andava com vários disquetes, ia colocando e batendo as fotos. Eu usei isso profissionalmente, inclusive.
Muito bom, muito bom.
Depois surgiram as câmeras com cartões proprietários das marcas, mas principalmente os cartões SDs, né?
Sim, o padrãozão que a gente usa até hoje.
Exatamente. E as câmeras digitais tinham um uso muito específico, porque, ah, vou levar numa viagem, sei lá, quem andava direto com uma câmera? Não tinha um negócio desse.
Só os fotologers.
Eu tinha uma página na internet de tirar fotos de embalada.
Eu entrava de graça na balada pra fotografar as pessoas.
E aí tinha a sessão das pessoas mais bonitas da balada e a roupa mais legal. E eu entrava nas baladas.
Usando assim, uma câmera digital.
Uma câmera digital. Falava, oh, tudo bem, eu vim tirar foto da balada.
E aí, hoje em dia, cara, acabou, né?
Porque
com os smartphones, todo mundo tem uma câmera no bolso o tempo todo. Seja uma câmera boa ou uma câmera ruim.
Mas com certeza é melhor que qualquer câmera digital daquela época.
Exatamente. Cara, eram câmeras com, sei lá, 3.2 megapixels. Nossa. Era assim, caramba, você é muito rico. Você tem uma câmera digital de 3.2 megapixels.
A minha primeira câmera digital que eu comprei com meu próprio dinheiro tinha 2.1 megapixels.
Ah, cara.
Da marca Vivitar.
É, e depois aí vieram os celulares feature phones com as câmeras no começo eram acopladas.
É isso aí.
E aí sim, os feature phones com câmera e ainda não chegava nesse ponto. E depois, finalmente, depois o K790i.
Que era 3.2 megapixels.
Era 3.2 megapixels. Que era basicamente uma câmera com função de celular.
Nossa senhora.
Aí vieram os smartphones e acabou com tudo.
Sétima colocação! Temos os consoles de videogame portáteis.
É, velho. Morreu, né?
É.
Morreu.
Vamos lá. Teve uma época em que o Game Boy era o rei do entretenimento portátil.
Nossa, mano, era da hora demais ter um Game Boy com os botões roxinhos.
Cara, eu sonho em ter um Game Boy. Mauri, no meu próximo aniversário, fica a dica, se me dá um Game Boy reformado, daquele roxo.
Sim, pode
transparente.
Deixar.
Pode deixar.
Ah, você quer o roxo transparente.
O roxo transparente, que é o...
O rei do parquinho.
É o rei do parquinho. Mas conforme, obviamente, a tecnologia avançou, a gente, tipo, acabou tendo consoles maiores no bolso, como o PSP, aí depois teve o Nintendo DS, mas acabou virando um mercado cada vez mais de nicho. E, de verdade, os consoles portáteis continuam ainda existindo, de certa forma, atendendo um nicho, mas qual é o verdadeiro console portátil que a gente tem hoje?
O Nintendo Switch.
É isso aí, que ele tem a função de portátil, né?
Mas ele, de verdade, ele é um console híbrido, é verdade, sim, mas que internamente ele é um smartphone.
Ele é um smartphone.
Ele roda em arquitetura ARM, ele tem uma estrutura praticamente interna. Não há uma diferença muito grande entre um smartphone e um Nintendo Switch. Assim como aqueles consolezinhos portáteis que o pessoal traz da China ou importa, basicamente são smartphones rodando emuladores.
E querendo ou não, o próprio smartphone tomou parte desse mercado. O smartphone, ele também se tornou um console portátil. É uma função a mais que ele ganhou.
Os jogos casuais, cara, hoje em dia a gente tem uma grande parcela da população que roda algum joguinho casual ali, sei lá, Candy Crush, Paciência, qualquer jogo que seja. Gamão, não sei o que as pessoas jogam no celular.
Não sei.
Eu não sei quais são jogos casuais das pessoas. Os jogos são um pouquinho mais hardcore. Até Brawl Stars é competitivo, eu não sei mais o que fazer.
Mas você roda tudo no celular, cara. É um absurdo isso.
Desculpa.
Smartphone.
Na sexta colocação, vamos com o filme fotográfico.
Essa o smartphone não matou, mas morreu. Nos últimos 10 anos deixou de existir, né?
Cara, na verdade, nesse top 10 a gente tem uma tecnologia que matou a outra, né? Que
foi
a câmera digital que matou o filme fotográfico.
É isso aí. E depois o celular, o smartphone matou a câmera digital.
Mas de verdade, sei lá, a câmera digital, ela morreu.
Morreu.
Não faz sentido. Você tem as DSLRs, que são de uso profissional, mas falando de uso massa.
É, isso aí.
Morreu. Mas o filme fotográfico, ele ainda tem aquela característica vintage.
Tem gente que gosta de tirar foto, seja como um hobby, ou até mesmo alguns profissionais que gostam de ter a experiência do filme, de ter que revelar, de ter que usar o fotômetro pra poder imaginar como a foto vai ser e aí ter a foto registrada.
Sim.
Ainda existe, dá pra você comprar filme, mas nos últimos 10 anos houve uma migração gigante e teve muita gente que pulou da câmera de filme direto pro smartphone.
É, não, e realmente, mas o filme ele ainda sobrevive ali, né? Ele não entrou em extinção como a câmera digital.
Sim, e na verdade ele não se extinguiu, mas ele caiu em desuso, né? E se a gente for parar pra pensar, o filme fotográfico foram mais de 100 anos de tecnologia.
Porra, cara.
Não,
acho que quem filmou recentemente usando do filme em rolo foi Tarantino, né? Acho que uma vez em Hollywood ele filmou em filme.
Não.
É mesmo?
Não.
É?
Não.
Sim, ele filmou tudo em película. Nada de ficar usando esses negócios digital. Ele é hipster, né?
Mas aí o que acontece? As pessoas tinham que escanear quadro a quadro pra poder assistir no meu streaming?
Tipo isso. Foi praticamente isso, tá?
5. Quinta colocação, vamos com o SMS.
Eu nunca usei isso, eu usava torpedo.
É verdade. SMS é mais conhecido popularmente no Brasil como torpedo.
É isso aí. Porque SMS é aquela famosa mensagem de texto enviada através de telefone e celular.
Forma instantânea.
É.
Mensagem instantânea. Também era outro nome que chamavam na época.
É isso aí. Só que aqui no Brasil acabou pegando torpedo porque acho que uma das operadoras usava esse termo.
É isso aí.
Que era tão rápido que era um torpedo.
É, né? Isso aí. Você contratava um pacote com 10 torpedos pra você poder mandar no seu mês.
É muito louco, porque depois a gente tinha, né, já na época ICQ, a gente tinha Skype, a gente tinha o MSN, né? E na época pareciam que eram coisas diferentes, né? Você mandar um SMS pra alguém, porque, sei lá, no MSN a pessoa precisava estar conectada. No Skype a pessoa precisava estar online.
É isso aí, você precisava estar conectada à rede de computadores.
Exato, a grande rodovia da informação, que era a internet.
É isso aí.
E aí, quando o WhatsApp surgiu, foi exatamente no momento onde as pessoas estavam começando a ficar mais conectadas.
Isso aí, você tinha o plano de dados da sua operadora.
E aí, você não tinha um limite de mensagens a ser enviado. Então, o SMS que surgiu para os celulares já, né, para essa troca de mensagens, acabou morrendo por conta dos aplicativos como o WhatsApp. E, de verdade, gente, vamos pro Telegram. Telegram é muito melhor que o WhatsApp.
É, né, é bacana.
A qualidade do banco de imagens de GIF do Telegram é insuperável.
Nossa, é insuperável.
E a vantagem pra galera aqui? Ah, mas qual era a vantagem de mandar uma mensagem de texto? É porque a mensagem de texto, né, o SMS, era mais barato do que fazer ligação.
Justamente, porque teve até um momento, né, da telefonia que às vezes você pagava pra receber também a ligação.
Exatamente.
Então, você mandar um SMS, ele era muito mais vantajoso, porque tava na rua, você recebia um SMS, olhava a mensagem e respondia com outro SMS, e aí você fazia o seu diálogo ali. Mas o SMS, ele tinha, você podia usar tantos caracteres quanto um tweet, né,
praticamente.
Era limitado, e digo mais, você tinha que usar o teclado numérico, né?
Pra digitar o C, você tinha que digitar.
Era 2, 2, 2. Era o terceiro 2. E na época, pelo menos, a galera das antigas, que era mais geekinha,
era o teclado T9.
Era o teclado T9. E eu sabia de cor.
É isso aí.
Eu já ia direto, eu já digitava texto longo.
Mas eu tenho um detalhe que eu acho que é bacana, cara. Eu acho que parte das gírias da internet surgiram por causa do SMS. Por quê? No SMS, caracteres especiais como acento e pontos dobravam o custo.
Sim. É verdade.
E aí o não, era melhor escrever não do que não com tio.
Ou só N, né?
É, isso aí.
E o VC ao invés de você, TC ao invés de teclar.
É, isso aí, porque aí você
economizava. Hoje em dia não tem mais teclar, porque todo mundo, não faz mais sentido. Oi, quer TC.
Porque não tem tecla no celular, né?
É tudo tela.
É isso aí, tudo tela. Você abre uma videochamada, você manda um nude, né? Não tem mais essa parada.
Ah, bons tempos do Oi, quer TC, né?
De onde você tece.
Isso é a idade. Isso é essa novidade. Lá no meu tempo tinha oi, eu quero CarTC. Não acontece mais.
4.
Quarta colocação. O telefone fixo.
Que é isso aí?
Cara, quando nós morávamos em cavernas,
é verdade,
existia uma coisa chamada telefone fixo, que ele vinha através de um fio que saía do poste, entrava em casa e tinha que conectar num aparelho que ficava preso num móvel.
Isso aí.
E aí, esse fio, a outra ponta ia pra uma central, até uma central que distribuía pra diversos outros fios que iam pras outras casas. É um absurdo isso.
Inclusive, só pra deixar claro pras pessoas, a gente às vezes fala discar número, é porque antigamente os telefones tinham um disco,
isso,
e você precisava girar o disco. Procure justamente telefone antigo pra você ver. Eu cheguei a ter isso em casa, Mauri. Eu cheguei a utilizar telefone de disco e o telefone fixo, ele se manteve até recente. Existem pessoas, óbvio, que ainda têm telefone fixo.
Normalmente comércio tem telefone fixo, né?
Sim, mas pra pessoa física, o telefone fixo, sei lá, até 5 anos atrás, às vezes era exigido, pelo menos aqui em São Paulo, você vai fazer um cadastro numa pizzaria. Não, você tem que ter um telefone fixo. Hoje em dia não existe mais isso. Porque se você exige o telefone fixo, eu abro um aplicativo, peço a comida e chega antes.
É isso aí.
E já nem preciso descer pra pagar, já.
É por aí mesmo o caminho. Mas se for parar pra pensar, Tato, hoje, sei lá, por exemplo, a internet, ela continua sendo uma internet com fio, né? Porque ela chega na sua casa com fio.
Exatamente.
E o fio está no poste ainda e tal. Mas esse conceito de telefone com fio, que você pagava pra ter uma linha telefônica,
Exatamente.
Você tinha que entrar num consórcio, numa fila, pra poder ter direito.
Era o preço de um carro, gente.
Não, era absurdo, absurdo.
E não era assim, um preço de um carro, o telefone, o aparelho telefônico. Não era o preço de um carro, a instalação telefônica. Não, não. O preço do carro era o número do telefone.
Você tinha que ter o direito a ter um número.
E aí, se você se mudava, tinha todo um processo, um trâmite de mudar um número e dependendo da região que você fosse, você tinha que vender o seu número aqui pra comprar um número lá.
E não, existia um negócio que era a pessoa que comprava vários números e alugava linhas de telefone fixo pras pessoas. Olha o absurdo que a gente viveu. Nossa, era das cavernas.
Era da caverna. Acabou.
3.
Na terceira colocação, vamos com o MP3 Player.
Ah, que delícia!
E obviamente a gente tem o MP4, MP5, MP10.
Eu tinha um
MP10.
Você tinha um MP10?
Eu tinha, não. Eu tive um MP4.
Amor, e você que normalmente é o boy da galera, eu tive um iPod.
Ah, mas eu nunca me liguei muito nisso. Eu tinha um MP4 porque dava pra ver vídeo.
É, cara, e assim, vamos lembrar as pessoas, ou talvez apresentar para as pessoas o universo, de que houve um momento onde a música se tornou digital, mas o resto dos dispositivos não.
É verdade.
Então fazia sentido pra
tava
você...
Tava no CD-ROM.
Exatamente, tava no CD-ROM. Inclusive, tinha Discman, né, que era o tocador portátil de CD que tocava MP3. Então ao invés de colocar, sei lá, 15 músicas, 20 músicas, você conseguia colocar 100 músicas.
É absurdo.
No CD. E tocava, obviamente, na ordem, né? E aí, com o surgimento do iPod, do Zune e de vários tocadores de MP3, sei lá. E vários tocadores de MP3, as pessoas podiam ter uma experiência única de, sei lá, só plugar no computador, você recheava o dispositivo com as músicas MP3.
Como se fosse um pendrive.
Várias pessoas tinham já as músicas em CDs, né? E aí você queimava o arquivo MP3, usava um programa, sei lá, Winamp ou algo do gênero, que você guardava suas músicas MP3, ou vocês baixavam na internet. E antes de existirem as lojas das músicas, as pessoas baixavam na internet na pirataria mesmo.
Pirataria, na cara dura.
Isso foi muito antes do serviço de streaming e antes dessa lógica fazer algum sentido, porque demorava. As pessoas com internet discada, às vezes demorava meia hora pra baixar uma música. Hoje a gente ouve a música no streaming instantaneamente.
É muito louco, né? Porque até esse momento do MP3, a música era um produto.
Sim.
A partir do momento que vem o streaming de música, ele passa a ser servido. Você paga uma mensalidade e aí não faz sentido você ter um aparelho como um iPod ou como um MP3 player para consumir as suas músicas.
E mesmo o MP3 player, de fato, perdeu um pouco a função com o surgimento dos smartphones.
telefones, né?
Os celulares já tinham essa função.
Os celulares já tinham essa função, é verdade. Mas eu acho que eles morreram, de fato, com os smartphones. Porque criou-se uma lógica... Antigamente tinha os feature phones, que eram específicos pra quem gosta de música.
É isso aí.
Pra quem gosta de foto, era outro. É isso aí. Pra quem gosta, não sei o que lá, era outro. E aí, quando surgem os smartphones, até a própria Apple mesmo, meio que decretou a morte dos iPods, apesar de eles ainda venderem hoje o iPod Touch, né? Eles meio que decretaram a morte dos iPods com o lançamento do iPhone. E aí os Android também é a mesma coisa. E aí, obviamente, a gente migrou pra tudo em streaming. Sei lá, não conheço ninguém hoje que, sei lá, baixa a música e coloca nos dispositivos.
Eu conheço uma pessoa que só usa música que ele quer baixar na qualidade que ele gosta. Se chama Leonardo Oktok.
Então, mas agora você pode assinar serviços de streaming que tem a
alta definição.
Que tem a qualidade, tem, é lossless. Exatamente. É isso aí. Pela internet. Porque a gente já tem banda larga pra isso, né? A gente pode assistir filme 4K.
Eu posso ouvir uma música em alta definição.
É isso aí.
Na segunda colocação, você nunca ouviu falar disso, o pager.
Cara, eu sempre sonhei em ter um pager.
Você queria ter um bip?
Putz, eu queria ter um bip, cara. Era muito da hora, gente.
Cara, você ter um pager nos anos 90 significava duas coisas.
Ou você era um médico.
Ou você era um traficante.
É
era
verdade.
As duas coisas que você podia ser nos anos 90.
Eu vi que garotas de programa também
isso aí. Se você era um prestador de serviço à comunidade...
Isso aí.
Você podia ter
provavelmente um jardineiro também. É que no primeiro momento, médicos, porque eram mais caros, né? E aí os médicos, em teoria, pelo menos
recebem... São mais abonados.
Abonados.
Assim como as garotas de programa.
Assim como
os traficantes.
E aí os traficantes... E aí depois foi se tornando uma coisa de prestador de serviço. Porque qual que é a ideia do pager, tá? Pra você que só... Tá
o que
pager,
tá acontecendo?
O que vocês estão falando? O pager era basicamente... Era um dispositivinho que tinha mais ou menos, assim... Sei lá, o tamanho de uma... De um sabonete.
É isso aí.
Um pouquinho menor que um sabonete.
É isso aí, um sabonete.
É que os sabonetes estão diminuindo hoje também, porque tá ficando caro, né? E aí eles vão diminuindo os produtos, né?
É isso aí.
Daqui a pouco falar assim, nossa, lembra quando os chocolates eram maiores que os celulares? A gente tá quase nesse ponto. Mas o sabonete, era mais ou menos um tamanho de um sabonetezinho, assim, de lavar a mão, sabe? De banheiro, tomar banho, sei lá. E essa barrinha de sabonete se conectava à rede de telefonia celular, mas só recebia texto. Então, basicamente, você carregava ele. Na época, o pessoal usava um clipe no cinto.
Nossa, era um acessório maravilhoso.
Era um acessório. E aí, o pager, quando a pessoa queria te mandar uma mensagem, ela ligava pra uma central, passava o seu número, o seu código.
Isso aí, eu quero mandar uma mensagem para o código tal.
E aí, o pager, o bip, tocava, e aí você lia o número, e as pessoas mandavam a mensagem.
Na central, você ditava a mensagem que você queria. E
para o ser humano.
E o ser humano digitava no sistema e enviava para o seu sabonete, para o seu aparelho.
Você tinha, na verdade, um receptor de mensagens de WhatsApp que você tinha que ligar para um número e uma pessoa que ficava conectada na central enviava o WhatsApp. Olha, eu quero mandar isso para minha mãe. Qual é o número da sua mãe? O código 560. Tá ok, você tem 30 caracteres. Mãe. Mamãe. Pode ser mãe, é mais curto. Pode. É isso. Dona Nilce precisa de ajuda, me liga. E colocava um número. E você precisava colocar um número porque a pessoa precisava ter um FS. Tipo, me liga. Você não apertava um botão e falava com a pessoa. Talvez a melhor referência de pager pra você, no final do Vingadores, quando o Nick Fury recebe, ele manda uma mensagem, ou sei lá, recebe a mensagem da Capitã Marvel.
É isso aí.
Aquilo é um pager.
Aquilo é um pager. E na verdade, depois o pager evoluiu, onde você conseguia, através do próprio equipamento do pager, mandar as mensagens.
Então, isso aí.
Se eu tinha um pager e o Tato tinha um outro pager, a gente podia trocar mensagens, que era basicamente uma troca de SMS, como a gente descreveu já aqui no Top 10.
Quase como uma agenda eletrônica, que tinha algumas agendas eletrônicas que você trocava mensagem por IR.
É verdade, lembra? Nossa senhora.
Bom tempo. Essa aí é uma menção honrosa, porque... não esperem que a agenda eletrônica vai ficar em primeiro lugar.
Essa foi de graça.
Essa foi de graça pra vocês aí.
Mas, cara, pager era isso, era um receptor de mensagens. Era uma caixa de correio digital que você tinha que ligar pra falar pra uma pessoa de... Imagina só, sei lá, você mandar um texto, sei lá, pro teu companheiro, tua companheira.
E falando, eu te amo, meu amor.
Sabe, eu quero te possuir hoje à noite.
Aí a pessoa assim, posso diminuir pra HJ à noite?
Era muito bom, mano. Demais.
Recapitulando.
E você está embasbacado com a última tecnologia que até se esqueceu de onde a gente começou esse top 10. Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, o Dumbphone, o celular basicão.
O celular.
9.
Na nona colocação, o CD-ROM. Realmente perdeu completo sentido.
8.
Na oitava colocação, as câmeras digitais.
Eu tenho a minha até hoje.
É verdade.
7.
Na sétima colocação, os consoles portáteis.
Saudades, Game Boy.
6.
Na sexta colocação, filmes fotográficos.
Essa virou vintage.
Ou coisa Tarantino.
5.
Na quinta colocação, o SMS.
Pô, qualquer coisa me manda um SMS, hein?
Isso, manda um torpedo.
4.
Na quarta colocação, o telefone fixo.
Tem gente ainda que insiste nessa, mas não pega mais, não.
Esse telefone fixo só vende no combo da operadora.
É verdade. É verdade.
Ninguém quer.
É uma maldição.
É?
3.
Na terceira colocação, o MP3 Player.
O meu tocava até vídeo.
É o Spotify analógico.
Digital ou analógico?
É, mais digital.
2.
Na segunda colocação, o Pager.
Também conhecido como Bip.
Porque ele fazia Bip, ele tinha um toque.
1.
E na primeira colocação desse top 10, vamos com o
Fax.
Não!
Peraí, que eu vou passar o fax.
É absurdo, cara.
As pessoas às vezes usam essa gíria sem saber de onde veio, né?
É verdade.
Não tem mais a referência.
Fax. Cair ficha.
Cair ficha.
Nossa, caiu a ficha.
Que é isso?
Tá aí, ó. Toda menção honrosa aí, as fichas e cartões telefônicos. Morreram.
Cara, morreram.
Mas é que já não é na última década, já são nos últimos 20 anos.
É, mas, né? mas o cartão telefônico existe até hoje, né?
Se você quiser usar um orelhão,
sim.
Você precisa de um cartão telefônico.
Agora a questão é a seguinte: qual a última vez que você viu um orelhão, Mori?
Na verdade, se eu não me engano, em algumas cidades, os orelhões fazem ligação de graça porque não faz mais sentido cobrar
fazer ligação.
E é obrigatório por lei ter orelhão, né?
É, isso aí.
Mas vamos voltar ao fax. O fax, pra você que não sabe, era o furor do escritório por décadas. Uma tecnologia inovadora que acelerou consideravelmente processos burocráticos. Até que, obviamente, a internet chegou e desbaratinou tudo.
Mas, basicamente, o aparelho de fax, você precisava de dois, né? Você precisava de um numa ponta e de outro na outra ponta, podia ser do outro lado do mundo.
E você conectava ele na linha telefônica.
Fixa.
Exatamente, era na linha telefônica. Era basicamente um aparelho de telefone que transmitia dados exclusivamente para outros aparelhos de fax. Tanto é que, sei lá, nos comércios e tudo mais, tinha lá fone, e aí tinha um número de telefone fixo, no caso, uhum. E embaixo tinha que ter um outro número que era exclusivamente para fax.
Porque aí, qual era a grande função do fax? Mandar uma imagem de um lado para o outro. Você tinha que passar, por exemplo, um orçamento, você não precisava ficar mandando uma carta, que absurdo. Quem você acha que eu sou? Um Neandertal? Não, eu vou mandar um fax. Ia lá, passava um fax, e aí aquela imagem com aquele orçamento, por exemplo, chegava do outro lado do mundo através daquele outro aparelho fax.
E se você for parar para pensar, a tecnologia de fato era revolucionária, porque antes da internet, era o jeito mais fácil de você mandar um documento de uma ponta à outra. Poxa, imagina só, por exemplo, vou mandar um orçamento. A outra opção do orçamento seria de mandar uma correspondência com o orçamento. De mandar um documento pelos correios. E às vezes demorava tempo. Inclusive, eu passei por uma situação certa vez, mas aí já tinha e-mail, que eu pedi um orçamento pra uma empresa, e aí todos os concorrentes já mandaram. E eu liguei e falei assim, cara, você não vai mandar o orçamento? E a pessoa do outro lado falou assim, eu mandei faz 2 dias. Eu falei, eu não já recebi. Você mandou pra qual endereço? Aí ele falou endereço físico.
Olha!
E no dia seguinte chegou, cara, a carta.
Eu falei,
eu nunca vou trabalhar com essa pessoa.
Não, absurdo.
Não, porque a gente já tá na voz do e-mail.
Agora, imagina você mandar uma notícia, sei lá, aconteceu alguma coisa lá na Europa e aí você precisava noticiar isso aqui no Brasil. Imagina o tempo que ia demorar essa informação pra chegar. A
pessoa tem que ligar e ficar ditando texto pra outra pessoa escrever do outro lado. Ela já mandava o texto escrito, escrito na máquina de escrever, no caso. É,
e aí mandava o fax com as informações. Então, a tecnologia de fax, ela realmente é revolucionária.
E hoje em dia, óbvio, acho que tem um público japonês que ainda usa fax. Galera gosta de fax lá. E tem algumas empresas que resistem a usar a internet, que continuam insistindo na tecnologia do fax. Inclusive, sei lá, alguns anos atrás, minha mãe precisou fazer alguma coisa do plano de saúde. E eu só assim, manda pra mim por fax. E aí minha mãe era obrigada a ter o fax por conta do plano de saúde.
É, sei lá, países como a Alemanha utilizam fax até hoje porque eles entendem que isso é uma forma segura de deixar registrado que aquela burocracia, aquela tal burocracia, aquele tal documento foi enviado de fato.
É, de tal número, né?
É, isso aí.
Que cria registro.
Tem o histórico.
É verdade. Olha que doideira. Mas de fato, assim, fax morreu, né? Qual foi a última vez que você usou um fax? Você usou um fax? Você
já viu um fax?
Minha mãe outro dia ofereceu pra mim, você tem uso pra um aparelho de fax aí na empresa? Eu falei, não. Eu não tenho nem linha telefônica. Fixa. Como que se conecta um fax ao celular?
As multifuncionais hoje têm função de fax, né? As
então, mas vai fazer o quê?
Nada.
Eu vou conectar onde?
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.